ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o assunto do dia. Afinal de contas, o atacante Bruno Henrique foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. Ministério Público, na verdade, de Brasília, né? O jogador é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos no dia 1 de novembro de 2023 pelo Brasileirão para beneficiar apostadores. Na partida do ano passado, disputada em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo pendurado. Ele levou amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2-1. Ele reclamou de forma assintosa do cartão amarelo e o Rafael Klein, que era o árbitro do jogo, acabou levantando o cartão vermelho. O Raquel Mota está comigo até 6h30. É algo que ainda vai ser desenvolvido aí nos próximos meses, talvez, né? Não é uma situação rápida, ele está sendo investigado. O Flamengo já emitiu nota oficial dizendo que não vai afastar o Bruno Henrique. Inclusive, ele está relacionado, deve estar viajando nesse momento para Belo Horizonte para o jogo de amanhã contra a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão. O que você está achando desse tema? É lógico, a gente imagina que ele seja inocente enquanto ninguém prove o contrário. Boa noite, Raquel.
Pois é, boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham no Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. É aquele velho problema, né? E a torcida do Flamengo também questionando bastante do porquê isso aconteceu justamente nessa semana, que é uma semana decisiva, que vai ter jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, na Copa do Brasil. Mas a questão é, há um indício de que teve realmente apostas que aumentaram muito em 24 horas antes do jogo e colocando justamente esse cartão amarelo do Bruno Henrique. E aí, claro, vai ter o processo de investigação, vai ter todo um processo para tentar chegar a alguma solução, mas o questionamento ainda que eu mantenho é, já tem quase um ano, por que apenas agora, justamente na semana que ocorre? Ah, parece teoria da conspiração, talvez, pode ser, mas a sensação que dá é que realmente foi para desestabilizar o jogador e o próprio time do Flamengo nesse período, mas pode ter um efeito contrário também, servir como um motivador e o Flamengo mostrar que não adianta fazer nada extra-campo que o Flamengo decide. De qualquer forma, eu acho que esse mundo de bets, de apostas, só tem mostrado muitas vezes o pior de muitos jogadores, né? E de muitos esquemões que a gente vê acontecer no futebol mundo afora, na própria Europa, no Brasil. A gente está vendo recentemente aí o caso do Lucas Paquetá, que está sendo investigado, que pode até ser banido do esporte. Mas a questão é, eu acho que para a gente não ter isso, tira logo. Acaba, não tem aposta, volta a ser como era antes. Claro que tem a galera que gosta de apostar, mas tem todo um outro lado também daqueles que não tem uma sanidade mental para conseguir apostar, tem problemas realmente com compulsão, e aí é uma grande discussão, André, que vai muito para fora do campo, e essa questão do Bruno Henrique é apenas a pontinha de um gigantesco iceberg.
É isso, bom, respeito todas as opiniões, eu não concordo particularmente com a sua, mas claro, aí faz parte do jogo. A gente tem que aguardar a investigação para que o Bruno Henrique seja considerado culpado ou inocente, né? Acho que a questão da final é puramente, como você disse,
é uma pura especulação,
porque a polícia tem mais o que fazer, né? Não vai tomar uma decisão dessa numa semana de final. Talvez nem saibam, nem tenham esse interesse, enfim. Bom, mas aí é uma opinião e cada um tem a sua.
A gente sabe que o processo no Brasil que liga a justiça é um processo demorado.
Não é algo simples.
Exato, então, realmente, pode ser uma mera coincidência, mas claro que a torcida do Flamengo coloca como algo que se especula por conta da final. É uma grande coincidência? Pode ser, mas a gente trabalha com a hipótese de que o Bruno Henrique pode estar envolvido ou não, né? A investigação é que vai concluir.
Exato.
Mas vamos aguardar. Cenas dos próximos episódios.
Vamos aguardar. E a gente agora, às 6h05, vai para o que vem por aí.
O que
vem por aí?
Vem aí um grande clássico com transmissão da Rádio Nacional a partir das 9h15. Botafogo e Vasco, direto do estádio Nilton Santos, serviço especial da mais querida, na narração do André Luiz Mendes. Jogaço de bola e o Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O líder Botafogo recebe o Vasco nesta terça-feira no estádio Nilton Santos, às 9h30 da noite. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota do vice-líder Palmeiras ontem contra o Corinthians, caso os alvinegros vençam, abrirão 6 pontos de vantagem do clube paulista. Sobre a reta final do Brasileirão, o técnico Arthur Jorge promete empenho máximo em busca do título.
Voltaremos ao trabalho para podermos atacar aquilo que é este miniciclo que temos até às paragens de seleções novamente, onde temos Vasco e Cuiabá em casa para podermos somar mais 6 pontos, para continuarmos aquilo que é o nosso trajeto, que estão 21 pontos em disputa de campeonato. Esses 21 pontos são para nós muito importantes. Nós queremos e temos a missão de poder lutar também pelo título brasileiro e iremos dar tudo aquilo que temos, o nosso melhor, até a nossa última gota de suor, para que possamos chegar lá e, dentro daquilo que é essa abordagem, é para podermos então dar continuidade nessa sequência de jogos que queremos ganhar para acabarmos o campeonato de uma forma merecida por aquilo que tem sido o trabalho e o empenho que deste grupo de trabalho.
Sem poder contar com o zagueiro baixo suspenso, Adrielson deve fazer dupla de zaga com Barbosa. A tendência é que Arthur Jorge comece o jogo com John no gol, na direita Vitinho, dupla de zaga Adrielson e Barbosa, na esquerda Alex Telles. No meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada. No ataque, Igor Jesus. Já o Vasco continua com uma vaga na Copa Libertadores da América. Até o final da temporada, o técnico Rafael Paiva diz o que espera do time.
E agora a gente espera conseguir manter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que a gente busca de defender bem, ter a posse de bola, selecionar melhor o nosso ataque, controlar melhor o jogo, principalmente em casa. E a gente precisa demonstrar isso nos próximos 7 jogos.
Ele também comenta sobre o gramado sintético do Nilton Santos.
A respeito do gramado, o último jogo que a gente fez no Engenhão, a gente fez um bom jogo, foi contra o Fluminense, né? Então a gente tem na memória recente ali um bom jogo, a gente precisa tentar atingir aquele nível de jogo também, né? A gente fez um bom jogo contra o Fluminense lá. Sabemos do peso, né? O Botafogo vai brigar pelo título do brasileiro, então vai ser um grande clássico, acho que vai ser um grande espetáculo, e a gente vai ter que fazer de tudo pra gente tentar buscar essa vitória aí, pra gente almejar coisas maiores também na competição.
Com Coutinho poupado para logo mais, o Vasco deve iniciar a partida com Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga João Vitor e Maicon, na esquerda Lucas Piton. No meio campo, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Paiê e Emerson Rodrigues. No ataque, Pumita Rodrigues e Verrete. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro, com todas as informações de Botafogo e Vasco. E aí, o Raquel, acho que só a torcida do Vasco acredita no Vasco hoje. Estava vendo os programas de esporte, as opiniões, e todo mundo diz que o Botafogo vai ganhar o jogo. Só que é um clássico, né?
Pois
se
é.
O Botafogo entrar com essa cabeça, não sei não, hein?
Cara, é aquela coisa, o clássico não dá pra se esperar nada. Você diria que o Corinthians enfia 2-0 no Palmeiras?
Então, é um clássico.
É um clássico.
É isso.
Não tem como você apostar. Não tem como você apostar num jogo se é um clássico. Tudo bem que é o clássico da amizade, porque são torcidas irmãs, não sei o quê. Teve, inclusive, até durante a semana, repercussão, porque não estava vendendo tanto ingresso. Hoje parece que já quase esgotou, tem mais de 30 mil ingressos. Mas, assim, é um jogo que eu acho que vai ser bem tranquilo. Né? Claro que o Botafogo, se a gente for fazer a análise dos últimos resultados, é o franco favorito, mas, cara, é um clássico, então assim, não dá nem pra você arriscar um placar, não é pra dizer, o Vasco vai vencer, o Botafogo vai vencer, não sei, é um clássico, não sei como. Analisar friamente vai dar errado, não tem como, porque não tem como você analisar um clássico. Então eu acho que a galera tem que ficar mais, vamos dizer, pezinho no chão, cabeça no prumo. Porque se já entrar com esse pensamento, corre o risco ainda do Vasco fazer com o Botafogo o que o Corinthians fez com o Palmeiras. Porque o Palmeiras também entrou meio nessa, né? Não que a gente já é vice, vai sair líder essa noite, e aí deu no que deu. Acabou perdendo de 2-0 com gol ainda do Yuri Alberto.
É, que tá jogando muito, aliás, 25 gols na temporada. Uma grande temporada do Yuri Alberto, e a gente vai falar sobre isso agora. Porque a Mariana Santos tá chegando, e ontem tivemos até cabeça de porco sendo jogada no gramado do estádio do Corinthians. Boa noite, Mariana.
Fala, André. Boa noite, tudo bem? Corinthians fez ontem na Neoquímica Arena um clássico inesquecível para o seu torcedor. Diante do Palmeiras, o maior rival, Corinthians venceu por 2-0, conseguiu segurar o ímpeto inicial do Palmeiras e saiu com 3 pontos importantíssimos, principalmente visando fugir e se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. O Corinthians se importou em campo de uma forma muito diferente dos últimos jogos, principalmente dos jogos das eliminações nas Copas, contra o Flamengo e contra o Racing. O Corinthians ontem, com 3 zagueiros, conseguiu se segurar muito bem, perdeu o meio campo em alguns momentos pro Palmeiras, né, que é um time muito qualificado e briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas que soube sofrer a pressão e se comportar muito bem. Teve nos pés do seu principal jogador do ano, Rodrigo Garro, 2 participações em gols decisivas para a vitória de ontem. Rodrigo Garro faz o primeiro gol, um golaço de fora da área no primeiro tempo, e depois, logo no início do segundo tempo, dá um passe longo pro Yuri Alberto, que conta com uma falha do goleiro Everton na saída para marcar o segundo gol e decretar essa vitória do Corinthians. Um jogo com cara de clássico, cheio de provocações. Corinthians fez mosaico em alusão aos 2 títulos mundiais, né? Também tirou um sarro do rival. No final do jogo também teve um vídeo comemorativo em alusão ao Mundial, também desejando bons sonhos pro Palmeiras. Claro, uma rivalidade histórica e também que acontece pelo lado do Palmeiras muitas vezes. São 3 anos que o Corinthians não vencia o Palmeiras, então uma vitória mais do que importante, principalmente pensando na qualificação dos times, né, nessa tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras briga pelo título ainda, agora ficou um pouquinho mais longe, porque se o Botafogo vencer, fica 6 pontos do líder, e o Corinthians abriu 4 agora do Atlético Paranaense, o primeiro fora da zona. Então, um jogo muito importante do Corinthians. Corinthians se portou como time grande, como a torcida esperava, foi pra cima do Palmeiras, teve até chances de fazer 2 gols no início do jogo com o Yuri Alberto, que acabou perdendo as oportunidades, e o Palmeiras do Abel Ferreira também, né, que mexeu até um pouco mal na segunda etapa, não conseguiu se ressurgir após os gols do Corinthians, né? A saída do Estevão fez o Palmeiras perder muito pelo lado direito do ataque, onde o menino, né, o craque do Palmeiras, estava tendo as principais chances, mas também viu o Hugo, lateral do Corinthians, que não é titular e que foi titular na noite de ontem, ir muito bem e conseguir barrar aí o Estevão nas principais jogadas do Palmeiras. Então o Corinthians, que entrou com o time titular, né, apenas o Hugo substituiu o Matheus Bidu, que era o titular, mas que está com um desgaste físico muito grande por conta das sequências dos jogos, mas que foi muito bem, representou, e o meio campo do Corinthians, que soube jogar muito bem esse jogo. José Martínez foi essencial na marcação e na saída de bola. No segundo tempo, após a entrada do Raniel, o jogador também conseguiu segurar muito, principalmente os principais jogadores do Palmeiras, né? Aníbal Moreno, o Veiga e o próprio Dudu, que entrou no segundo tempo também, caiu pela esquerda e foi muito bem, mas o Corinthians acabou segurando aí esse jogador e conseguiu esses 3 pontos importantíssimos para fugir da zona do rebaixamento. Ramon Dias estava sendo muito criticado, agora quem sabe vai ter aí mais um tempo para trabalhar no Corinthians, né? Se perdesse o clássico, poderia até sair, a gente imaginava que poderia ter uma demissão, mas com o jogo de ontem, né, e a postura do Corinthians em campo, acho que vai ter uma sobrevida aí pro técnico. E o Corinthians tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro para quem sabe, né, ambicionar coisas maiores aí nessa tabela de classificação.
Ô, Raquel, o que tá jogando o Garro é uma coisa, hein, Raquel?
Cara, o Garro é uma coisa absurda. Ele enfia umas bolas que você fala assim, não vai dar tempo de chegar. E quem se beneficia disso é o Yuri Alberto, né, que perde às vezes muitos gols feitos, mas faz outros também impossíveis, e muito por conta também do que o Garro vem jogando. O Garro era um time que eu adoraria ver no meu time, por exemplo. Não sei você ou no seu, mas com certeza é um jogador que ainda tem muito a crescer também. É um jogador que eu gosto muito, ele é muito, muito veloz, pensa muito rápido, tem um toque de bola absurdo. E muito do que se tem feito hoje, principalmente no setor ofensivo do Corinthians, agradeço a ele, né?
É verdade. Bom, Liga dos Campeões da Europa é a fase da Liga, né? O Bolonha está empatando com o Mônaco 0-0, 10 minutos do segundo tempo. Também com 10 do segundo tempo, o Celtic da Escócia está vencendo o RB Leipzig da Alemanha 2-1. Em Dortmund, empate parcial também aos 11 do segundo tempo para Borussia Dortmund e Sturm Graz da Áustria. O Lille, jogando na França, está vencendo a Juventus por 1-0. Todos os jogos estão nessa faixa aí de 10 minutos do segundo tempo. Liverpool e Bayern Leverkusen empatando em 0-0. O Real Madrid, que crise vive o Real Madrid, hein? Tá perdendo em casa pro Milan por 2-1. O gol do Real foi marcado pelo Vini Júnior em cobrança de pênalti. E a grande surpresa do dia, por enquanto, né? O jogo não acabou, tá longe disso. É a vitória do Sporting de Portugal por 3-1 sobre o poderoso Manchester City. Quem diria, o Sporting acabou de perder o treinador que vai comandar o Manchester United. Então, com técnico interino, o Sporting está vencendo o Manchester City de Pep Guardiola. Que loucura o futebol mundial, hein? E bom, daqui a pouquinho a bola rola também para São Paulo e Bahia. Jogo complicado para o São Paulo, hein, Mariana Santos?
E hoje tem mais paulista em campo, André. O São Paulo viajou até Bahia para enfrentar o Tricolor de Aço na Arena Fonte Nova num duelo direto pelo G6 do Campeonato Brasileiro. O São Paulo atualmente é o sexto colocado, o Bahia é o sétimo e os dois times brigam aí por essa vaga no G6. Pensando, claro, na Libertadores direta, né, ou quem sabe numa pré-Libertadores, para se confirmar na competição continental do ano que vem. O São Paulo, depois das eliminações nas Copas, né, tem oscilado um pouco no Campeonato Brasileiro, mas está retomando o seu melhor futebol e na última partida acabou arrancando o empate nos minutos finais contra o Criciúma. O Bahia não vive um momento tão bom assim, Rogério Ceni está um pouco pressionado, principalmente com protestos da torcida contra o treinador e os resultados das últimas rodadas, mas ainda assim é uma grande campanha do Bahia brigando diretamente pela Libertadores. Os dois times estão muito próximos na tabela, né? São 5 pontos de diferença entre o São Paulo e o Bahia. E claro, esse jogo ainda não significa que o Bahia possa ultrapassar o São Paulo, mas pode chegar um pouco mais perto aí do tricolor paulista e quem sabe nas próximas rodadas embalar, né, esse caminho frente a Libertadores de forma direta, que seria já histórico pro Bahia. Num bom trabalho do Rogério Ceni, que claro, sofre críticas como a gente já citou, mas que tem feito um grande campeonato, principalmente devido aos últimos investimentos do tricolor de aço. Então o Bahia hoje, diante da sua torcida, deve fazer um bom jogo aí contra o São Paulo e a gente vai ver, né, se realmente esse encontro entre Rogério Ceni e São Paulo mais uma vez vai ser um grande encontro, né? O treinador que fez história como jogador do São Paulo, agora vive reencontrando o seu time, né? Se algumas derrotas, algumas vitórias, então o Rogério Ceni também tem essa questão, né, essa história pra noite de hoje, que é enfrentar aí o seu ex-clube. Os dois times devem ir com o que tem de melhor em campo, né, principalmente o São Paulo no ataque. Deve manter o Eric, então Luiz Ubeldia deve manter aí o jovem jogador, ao lado também de Luciano, Lucas e Caleri, que são aí os três principais nomes do São Paulo do ano. O Rogério Ceni tem uma suspensão, né, pra ter uma troca pra fazer, então o Tassiano não joga hoje, né, pelo Bahia. O Rogério Ceni vai ter que fazer uma substituição aí, mas os dois times devem com o que tem de melhor, porque só resta o Campeonato Brasileiro. Então é isso, né, disputa muito boa que a gente vai ver hoje à noite, André.
É isso, bom, são 6h17 e o Bruno Mendes está chegando, é contigo, Brunão, boa noite.
Forte abraço para você, meu amigo André Marques, abraço também para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos falar dos jogos desta quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa, 2h45 da tarde, a bola rola na Bélgica para Club Brugge e Aston Villa no estádio Jan Breidel. Na Ucrânia, no estádio Lviv, o Shakhtar Donetsk recebe o Young Boys da Suíça. No estádio Maracanã, na Sérvia, o Estrela Vermelha recebe a equipe do Barcelona, isso já às 5 da tarde. Na Arena de Munique, grande jogo, Bayern de Munique e Benfica. No estádio De Kuip, na Holanda, teremos Feyenoord e Salzburg da Áustria. No estádio Giuseppe Meazza, em Milão, a Inter recebe o Arsenal, outro grande jogo da Liga dos Campeões dessa semana. Outro grande duelo vai acontecer no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain encara o Atlético de Madrid. No Letna Stadium, o Sparta Praga da República Tcheca recebe o Brest da França. E para fechar os jogos desta quarta-feira, na Arena Stuttgart, teremos um grande duelo entre Stuttgart e Atalanta. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, grande abraço, meu amigo Bruno Mendes. E agora, Internacional e Criciúma, é um outro jogo da noite. E o Rodrigo Ricardo vem aí. Fala, Rodrigo.
Salve, André Marques e fã do No Mundo da Bola. O Beira-Rio abre os portões para Internacional e Criciúma. Os donos da casa estão embalados e não sabem o que é perder há 12 jogos, com 8 vitórias neste período. O time do técnico Roger Machado vem de um empate em 1-1 com o Flamengo dentro do Beira-Rio. O Colorado soma 53 pontos e, se vencer hoje, assume provisoriamente uma vaga dentro do G4. O atacante Wesley fala sobre a força do Inter dentro do seu estádio.
Ah, dá pra gente projetar um grande jogo aí ao lado do, a mais um jogo ao lado da nossa torcida. Poder entrar no jogo focado, ligado, botar em prática o que a gente vem trabalhando pra poder continuar essa sequência de vitórias aí e bons resultados.
Já o Criciúma está na 15ª posição, com 37 pontos, apenas 3 à frente do Bragantino, que abre o pelotão do Z4. O Tigre vem de empate em 1-1 com o São Paulo, jogando no Heriberto Rilse. Para o treinador Cláudio Tencati, as várias paralisações do Brasileirão atrapalham o desenvolvimento do time na competição.
Quando você pega uma sequência boa, igual a gente saiu do jogo do Atlético Goianiense, eu queria ter jogado logo em seguida com o Botafogo. Lembra que eu reclamei um pouquinho, até o pessoal falou assim, ah, treinador também assim, né? Reclama de tudo, porque tem tempo para trabalhar, reclama. Tem tempo, não tem tempo, reclama. É que, às vezes, não é o fator tático, físico, é o fator cognitivo. Porque o atleta com muito tempo espaçado, vem muitas informações extra. Né? Então, porque você perde o foco.
Depois do Criciúma, o Inter joga contra o Fluminense e novamente no Beira-Rio na próxima sexta-feira. Já a equipe catarinense vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro no sábado. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Outro abraço. E aí, Raquel, qual a tua expectativa para esse jogo do Inter com o Criciúma? Tem briga aí também, porque o Criciúma tá lutando para não cair e o Inter tá sonhando ainda.
Pois é, né? O Inter tá sonhando em subir, pode até passar, chegar no G4, dependendo dos resultados que tiver hoje, né? E como você falou, o Criciúma tá aquele no desespero para não cair. A gente sabe que muitas vezes esses times, nas últimas rodadas, né, lutando para não cair, podem surpreender, inclusive, alguns favoritos. Então, acho que vai ser um jogo muito disputado, mas aquilo, como o próprio repórter já colocou, o Rodrigo Ricardo trouxe na fala dele, né? O Internacional dentro de casa é muito difícil de ser vencido. O Internacional é praticamente imbatível no Beira-Rio. Então, a chance do Criciúma arrancar alguma vitória jogando fora de casa é extremamente difícil. O Internacional, claro, tá com aquela garra de tentar chegar ali no G4. Só seja uma coisa, que vai ser aquele jogão disputado e bom de assistir. Isso eu tenho certeza.
Também tenho certeza. São 6h22. Vamos falar de série, de estádio. Estádio.
O Flamengo tem boa atuação no Novo Basquete Brasil e vence o Caxias do Sul por um placar de 84 a 55. A vitória levou o rubro-negro ao primeiro lugar da competição. O SESI Franca perdeu jogando em casa para o São José por 86 a 77 e o Vasco da Gama venceu na prorrogação o Unifacisa. Após empate de 65 a 65 no tempo normal, o Vasco venceu por 81 a 72. O Flamengo lidera a competição com 15 pontos, em segundo vem o Minas com 13 e em terceiro São Paulo com 11 pontos. Na Superliga Feminina de Vôlei, o Minas venceu o Brasília por 3-0, 25-23, 25-19 e 25-23. É a terceira vitória em 3 jogos. O próximo jogo do Minas é o Unilife Maringá, no próximo sábado, às 18h30. O Mackenzie venceu o Brusque por 3-0. Após as 3 primeiras rodadas, o Praia lidera com 12 pontos. O Osasco vem em segundo com 9 e o Minas em terceiro com 8 pontos. A próxima rodada começa nesta quinta-feira.
Maravilha, agora sim vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, mas antes da Raquel Mota comentar, porque ela fala de Série B praticamente todo dia, tá chegando a Brenda Balbi. E aí, Brendinha, boa noite.
Fala, André, boa noite, tudo bem? Vamos falar de Série B, porque hoje tem Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto, duas equipes que estão buscando se safar ali da zona de rebaixamento. Embora o Brusque jogue em casa, tem ali uma missão ainda mais difícil que o Botafogo, porque tá na vice-lanterna da competição com 33 pontos. Mesmo que vença, o Botafogo hoje dentro de casa não consegue se safar ou sair da zona de rebaixamento, então precisa torcer também pelo tropeço das outras equipes que estão acima dele, Ituano e Ponte Preta. E o Botafogo, que está ali em 16º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento, caso vença, dá um pulo significativo, vai para 14º colocado com 42 pontos, na verdade, e consegue se distanciar um pouquinho ali da zona de rebaixamento. Claro que vai ser dramático esses últimos jogos da Série B, falta pouquinho para acabar, mas o Botafogo ele acaba tendo um pouco mais de chance de se safar do que o Brusque. E os dois times, eles vêm de uma sequência muito parecida, né? Dos últimos 5 jogos foram 3 derrotas para cada, um empate e apenas uma vitória. A diferença é que o Brusque na última rodada perdeu e o Botafogo venceu o seu último jogo. Ou seja, o Botafogo ele pode vir ali com com um ímpeto um pouco maior do que o Brusque, já que o Brusque está numa situação realmente muito complicada. Você fica de olho nesse jogão aqui na tela da TV Brasil a partir das 8h45 da noite. E é isso, André. Vamos para mais um jogo de Série B. Valeu, um abraço.
Valeu, um abraço para você. Raquel Mota, jogos de ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. Ótimos jogos, por sinal, com viradas, né? O Operário para cima do Sport, o Paysandu para cima da Ponte e o próprio CRB para cima do Ituano. Só viradas, hein?
Pois é, isso foi um resultado importantíssimo, principalmente para o Paysandu, né? Que estava tentando dar tchauzinho ali para o Z4, mas acabou jogando a Macaca para lá, né? Macaca hoje está na 17ª colocação, né? O vulgo primeiro do Z4.
É.
E aí o Brusque, que vai jogar hoje, está ali amargando na penúltima. E acho muito difícil o Brusque e Guarani se safarem, né? Ponte Preta e Ituano, de repente, ainda tem alguma oportunidade, né? Já que faltam 3 rodadas pro final da Série B. Mas jogo bom é assim, esse jogo com virada de resultados inesperados, né? E o Operário venceu de novo o Sport, né? Então, o Operário vai fazendo história em cima do Leão. Mas vamos ver, tem muita coisa ainda, muita água para rolar. 3 rodadas, tudo pode acontecer, André.
E nesse momento, no Z4, Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Se o Brusque ganhar hoje, o máximo que acontece é ele ultrapassar o Ituano. Enfim, e o Botafogo de Ribeirão Preto tá com 39, se ele vencer hoje, ele vai para 42, ele vai para 14º, se dá um passo importante para permanecer na Série B.
Pois é, fica ali no meio da tabela, né? Mas o Brusque continua abaixo da Ponte, né? A Ponte tá com 38 pontos, o Brusque hoje tem 33, vencendo vai a 36. Então assim, continua realmente ali no Z4. Mas ainda tem mais jogos aí pela frente, né? São jogos também que não serão fáceis para a equipe do Brusque, né? Que vai pegar o Paysandu fora de casa. E o Paysandu fora de casa é muito difícil ganhar lá no Curuzu. Mas, enfim, né? Aquilo que pode pensar que não tá perdido. E na penúltima rodada, fortes emoções. Porque aí o Brusque pega o Guarani. E aí aquele jogo de... Que a gente brinca que é o jogo de 6 pontos, né? Porque esse aí também é fundamental se o Brusque quiser tentar se livrar. E o último jogo do Brusque é contra o Coelhão lá. E aí a parada vai ser difícil, André.
É verdade. Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Forte abraço, André, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, vem aí o gol nacional, os gols de ontem na Série B, nessa vitória espetacular do Paysandu sobre a Ponte Preta. Valeu, galera. No Mundo da Bola volta amanhã às 6. Grande abraço. Tchau.
O gol nacional.
Luciana Zocaibe.
Busca essa bola, trabalha com o Luiz Felipe. Ele vem mais uma vez pro levantamento dentro da grande área. Toque de cabeça, deu onda! Gol! É da Macaca! Matheus Silva, camisa número 4. No cruzamento que veio pelo lado direito, Luiz Felipe botou no alto. Matheus Silva subiu para cabecear para o fundo da rede. Bola de novo cruzada, Borassi tentava o desvio de cabeça, na sobra emendou de fora, deu onda! Vem pro cruzamento. Tem um primeiro corte da zaga. A bola sobra pra Ian Borges de perna direita. E pelo meio do caminho, Borassi também tava por ali pra dar um toquinho nela. A bola vai pro fundo da rede. Abriu boa bola, Sli de primeira. Deu onda!